Olá, muito bem-vindos a todos ao podcast Aero Plus. Hoje eu trago mais um convidado brasileiro, o Rodrigo, um analista de fundos imobiliários, que eu tenho muito prazer em ter aqui no show. Rodrigo, muito bem-vindo.
Obrigado, Arthur. Eu que agradeço o convite.
Ora, é um prazer imenso ter-te aqui. O Rodrigo, nós já fizemos uma parceria. Eu escrevi algumas informações para o site do Rodrigo e, aliás, eu conheci o trabalho do Rodrigo, na realidade, no início na InfoMoney, não é? Quando falaste com o Artur Moraes, será?
Perfeito.
Isso. A minha audiência provavelmente não conhece bem o InfoMoney porque é bem brasileiro, mas eu lembro-me de ver o nome do Artur Moraes, é isso. E depois fui ver coisas que tu tinhas escrito, Rodrigo, e fiquei encantado. Aqui em Portugal não há muitos analistas a falar de fundos imobiliários e achei de facto o teu trabalho, como aliás te disse antes desta gravação e antes de estarmos em câmara, que tinha de facto gostado muito. E portanto, agradeço-te mais uma vez o facto de estares aqui no nosso podcast. Certeza que temos imenso para aprender contigo. E vamos então começar. Eu começaria por te perguntar então quem é o Rodrigo? Qual é o teu passado? Como é que chegaste até esta questão de fundos imobiliários, da análise de fundos imobiliários e o desmistificar dos FIIs, não é? Dos fundos imobiliários. Essencialmente, qual é o teu trajeto, por onde é que passaste, etc. Quem é o Rodrigo, um pouco, abertamente sobre ti.
Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder falar para o público português. Tenho um carinho enorme por Portugal, até pelas nossas origens, né? Não tem como não ser um pouco diferente, mas um país belíssimo como o de vocês. Realmente já fizemos uma parceria. O seu artigo foi muito bem aceito, meus assinantes adoraram o texto, ficaram muito felizes com essa nova parceria aí. E aí temos a oportunidade de realmente fazer esse vídeo agora para os seus espectadores portugueses. Então, um pouco da minha história, né? O investimento imobiliário no Brasil, e eu acredito que quase que no mundo inteiro, é uma paixão do investidor, né? O investimento imobiliário é direto, investimento em imóveis, pequenos imóveis. E eu tenho uma história de investimento na Bolsa de Valores, em ações, que vem desde 2002, como investidor normal, né, como pessoa física. Em 2002 eu aprendi que para você realmente conseguir formar um patrimônio, você precisava achar alguns investimentos diferentes. Então comecei a investir na Bolsa de Valores. No entanto, eu nunca perdi um viés de investimento em imóveis. E na medida que o patrimônio conseguiu ficar um pouco maior, eu comecei a fazer investimentos em imóveis diretamente, mas de forma mais complexa, que são construções para vender, né? Ocorre que fazer esse tipo de investimento, na medida que eu ia fazendo, eu ia vendo que para o investidor pessoa física é muito difícil fazer, porque isso te toma muito tempo e muito risco. Porque um investimento direto em imóveis normalmente demanda uma quantidade de dinheiro bastante elevada. E para o pequeno investidor em imóveis, às vezes é uma parte muito relevante do patrimônio dele, quando ele tem condições de fazer aquele investimento, né? Então, eu consegui equalizar isso começando a investir em fundos imobiliários. Ou seja, eu investia em ações, que eram, né, são empresas negociadas na Bolsa de Valores, e eu investi em imóveis. E na medida que eu fui assim me cansando um pouco do investimento em imóveis diretamente, no sentido de cansar, eu digo assim de realmente você toma muito tempo de você investir, né? Eu decidi passar a investir em fundos imobiliários. Isso já em 2009. Fundo imobiliário no Brasil já existia desde 1993. No entanto, o primeiro IPO era de 2003. Então, em 2009, quando eu comecei a investir, o fundo imobiliário ainda era um investimento muito pequeno no Brasil. Você tinha muito poucos fundos imobiliários. E como vocês têm, como você falou na abertura em Portugal, nós não tínhamos analistas que cobriam. Na verdade, nós mal tínhamos analistas que cobriam a bolsa de valores no Brasil nesse ano, né? Quando eu comecei a investir em 2002, nós mal tínhamos literatura e especialistas sobre o assunto. Depois nós começamos a ter mais pessoas. E na medida que eu fui investindo em fundo imobiliário, fazendo as análises de fundos imobiliários como um investidor normal, né, uma pessoa física como outra qualquer, nesse ponto eu me valia muito de uma outra experiência profissional que eu tenho formação jurídica, em que na formação jurídica você aprende a ler muito e a pesquisar muito, certo? Então eu me fazia valer disso para conseguir conhecer os fundos imobiliários e para fazer meus investimentos. E seguir paralelamente nesse período investindo em ações na bolsa, fundos imobiliários e imóveis. E cada mês que passava eu me apaixonava mais pelos fundos imobiliários. Porque eu
Certo.
dizia, a rentabilidade não muda tanto, certo? Para quem investe em imóveis como eu investia. Para desenvolvimento imobiliário, que é a construção para venda, que você toma muito risco, né? Consequentemente, você espera um lucro maior. Mas quando você compra um fundo imobiliário para renda, para locação, que é o nosso grande foco no Brasil hoje, você não tinha uma rentabilidade tão diferente. E aí você começa a ver o quê? Que o fundo imobiliário é realmente a melhor opção que tem para o investidor, pessoa física, investir em imóveis. E aí,
Aí, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Aí, qual era a rentabilidade média de investimento direto em imóveis e fundos? Mais ou menos.
assim, você tem, como eu falei, você tem dois pontos de investimento em imóveis, certo? Esse ponto que eu sempre investi, que era o construir para vender, tá? Você chega a ter uma rentabilidade média de 30% ao ano, tá? É difícil, você precisa realmente de um produto que o mercado aceite. Só que no Brasil nós temos um projeto de financiamento imobiliário de imóveis de mais baixo valor, tá? Chamado de Minha Casa Minha Vida. Não sei se você já ouviu falar aí em Portugal sobre esse projeto, esse programa do governo,
Não,
em
mas
que
aqui
os
há
juros.
um projeto social para habitação mais acessível à população, não é?
Exatamente, com juros mais baixos, com pequenos subsídios do governo. Então, os projetos dessas casas, eles vendem muito rápido. Então, como você vende muito rápido, a sua lucratividade ela acaba sendo muito alta, porque você consegue girar muito rapidamente o valor, né? Só que isso era possível num momento em que o país estava muito bem, né? Se você for fazer um investimento desse hoje, que eu não faço mais, você vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir acima de 20% ao ano, né?
Porque não há tanta procura e o capital não roda tão rápido, não é?
Exatamente. E principalmente porque com também o mercado mais depreciado que nós estamos, o preço, a margem de lucro nesse preço já não é mais tão alta como você tinha em 2010, 2009, né? E como nós temos uma inflação relativamente alta, como você falava aí em Portugal antes de nós iniciarmos a gravação, é de 1%. Aqui, há 2 anos atrás, nós tínhamos uma inflação de 10%. Então,
Sim.
20% é 10% real, né? Não
Isso,
é tanto.
exato.
Hoje a nossa inflação está um pouco ancorada em 4,5%, mas você não tem tanto. Agora, se você investe para locação, que é imóvel para renda, que eu também tenho minhas experiências nesse setor, você dificilmente você consegue ganhar mais do que 6 a 7% ao ano.
Investindo em fundos que investem em locação, nós dizemos arrendamento, é isso? Ou em imóveis diretamente?
Não, em imóveis diretamente.
Ok. Seis,
Isso
sete.
como?
6 a 7%?
6 a 7% em imóveis para renda, isso é tendo uma rentabilidade boa, né? Então,
Uau.
você conseguindo algum imóvel específico, você consegue essa rentabilidade de 6 a 7%. O normal é você conseguir em torno de 5% em imóveis residenciais e um pouquinho mais em imóveis comerciais.
Não tinha
Isso
essa ideia,
diretamente.
mais alto, exato. Então, basicamente, pouco mais é do que a inflação.
Exato, um pouco mais é do que a inflação. Evidentemente, todo ano esse aluguel é reajustado pela inflação, né?
Certo, certo.
Então você acaba tendo esse equilíbrio Então, essa dinâmica nossa de aluguel com inflação, ela é um pouco complexa, porque todo ano eu tenho um aluguel reajustado e o preço do meu imóvel se reajusta normalmente com base na inflação.
Exato, ok. Mas não estamos a falar propriamente de uma taxa muito grande em cima da inflação, todos os anos, mesmo com o ajuste, não é?
Exato, não estamos falando de uma taxa muito alta, não. É, normalmente, o investimento em imóveis no Brasil, ele te traz um retorno pequeno de aluguel e, historicamente, nós tínhamos bons retornos na valorização do imóvel. Ocorre que a crise que nós arrastamos nos últimos 4, 5 anos fez mostrar para os investidores que imóvel também desvaloriza. Né? É, até então, nossos investidores tradicionais de imóveis, eles tinham uma ideia de que o imóvel ele era um produto de investimento milagroso, ele só valorizava. E com essa última crise que nós passamos, né, uma crise bastante complexa nos últimos 5 anos, fez com que o valor dos imóveis reduzissem. Alguns de forma maior, dependendo da necessidade do vendedor, evidentemente, né? Mas de um modo geral, eles reduziram ou mantiveram o valor histórico, o que, consequentemente, é uma desvalorização dada a nossa inflação.
Exato. No entanto, enquanto a inflação estava boa, a valorização era também bastante alta.
Não, quando nós tivemos essa
Não?
inflação que eu lhe falei de 10%, foi exatamente o momento que o país estava numa crise muito grande e muitos imóveis até perderam o valor nominalmente.
Então
Você
foi
entendeu?
de facto.
Isso. Quando nós tivemos um grande momento imobiliário entre 2009 e 2013, logo depois da crise nos Estados Unidos, tá? A nossa inflação ela era relativamente controlada. Não era baixa, como vocês estão acostumados na Europa, né? Mas aqui virava na faixa de 5, 6%, mas não chegava ao ponto que nós tivemos que conviver com inflação de 10% no ano. E é interessante que quando essa inflação veio, foi exatamente no momento em que a nossa economia já não estava andando muito bem. Certo? E isso levou uma série de complexidades da nossa economia, e ao mesmo tempo foi um ponto interessante do investidor de fundo imobiliário, né? Porque foi o momento em que o nosso Banco Central teve que elevar consideravelmente a taxa de juros para conseguir controlar a inflação, e todos os investimentos de renda variável tiveram uma forte desvalorização.
Ah, então, mas olha, nós já voltamos a este ponto. Não te esqueças de onde vais. Diz-me só uma coisa, ainda na pergunta de quem é o Rodrigo e como é que chegou até aqui. Nessa altura em que tu investias em fundos, imóveis e ações, qual é que era, em que é que trabalhavas? De onde é que provinham os teus rendimentos que tu investias depois na Bolsa de Valores e nos fundos?
Certo. É, eu era servidor público, eu acredito que chama-se servidor público em Portugal também, né? Funcionário do
Funcionário
governo.
público.
Isso,
Funcionário público.
funcionário. Perfeito, funcionário público, né? Então, eu recebo um salário do governo por um trabalho que eu faço, e como um segundo trabalho, eu tinha as atividades de investimento,
Ok.
né? Na medida que eu fui passando na análise dos fundos imobiliários, como nós estávamos comentando, eu cheguei à conclusão que você chega em Portugal hoje. Nós não tínhamos analistas, nós não tínhamos pessoas que falavam sobre fundos imobiliários no Brasil. Nós tínhamos muito poucos espaços de discussão, fóruns de discussão que se falavam, mas não tínhamos um espaço concentrado. Então foi quando surgiu o Desmistificando FII, que é na época, em 2013. Então são 10 anos depois do primeiro IPO do fundo imobiliário, surge o Desmistificando FII, e já faz aí 5 anos que eu tenho o site. E ele surgiu como um blog em que eu começo a divulgar informações sobre os fundos imobiliários, para que as pessoas possam conhecer. Só que na medida que eu começo a escrever sobre fundos imobiliários, começam a vir muitas perguntas e você vai se aprofundando muito no que você escreve,
Claro. Claro.
certo? Em 2014, eu chego à seguinte conclusão, que na verdade eu precisaria de realmente um profissional que pudesse orientar as pessoas. E no Brasil, o profissional de análise de investimento ele é muito regulado. Então, nós temos uma série de provas e regulações e registros que nós temos que fazer, e nós temos punições relativamente severas para quem exerce sem estar com o registro regular. Tá?
Certo.
Então, eu opto por quê? Por fazer as provas, fazer o registro e realmente me tornar um analista de valores mobiliários, que é como nós chamamos no Brasil, de forma autônoma. Ou seja, eu não tenho nenhuma vinculação com nenhum banco, com nenhuma casa de investimento, e faço sem ter nenhuma vinculação com uma casa de análise específica, né? Eu faço de forma totalmente autônoma e totalmente independente. O que é bom para o investidor, porque ele sabe que é uma opinião isenta.
Exato, exatamente.
E neste momento, eu desenvolvo um produto que era um produto que eu gostaria de ter tido quando eu era investidor. Por quê? Para acompanhar o fundo imobiliário, eu sempre defendi uma tese de investimento em fundo imobiliário, comparado com ações, que o fundo imobiliário ele é um investimento em renda variável, né? Ele não é como investir em imóvel, ele é um investimento em renda variável, e ele tem muitos detalhes e muitos dados que são divulgados mensalmente. Acontece que você acompanhar isso diariamente dá um pouco de trabalho, toma um
Certo,
pouco de
certo.
tempo, certo? Só que, ao mesmo tempo, o fundo imobiliário ele é um investimento muito estável se nós compararmos com o investimento em ações. Então, eu sempre defendi uma tese de que o fundo imobiliário ele é ideal para um profissional autônomo, para um profissional que está se dedicando à sua carreira, à sua profissão e que é um investimento rentável e, como eu digo, sustentável de longo prazo, mas que não lhe dê tanto trabalho de acompanhamento. E o fundo imobiliário ele tinha essa dificuldade de fazer esse acompanhamento porque ele tinha que ir no site da nossa bolsa oficial buscar esses dados. E aí
Claro.
eu desenvolvo então esse meu produto que eu tenho no Desmistificando FI, em que eu divulgo um relatório semanal com os resumos do que aconteceu na minha visão crítica, evidentemente.
Exato, claro, claro que sim. Então, houve uma parte em que tu deixaste de ser funcionário público e passaste para o Desmistificando FIIs por completo, ou não?
Não, eu até hoje continuo sendo funcionário público,
Ok.
certo? E exerço a atividade do Desmistificando FI em paralelo, né?
No entanto,
Toma bastante tempo.
exato, deve-te consumir mesmo muito tempo, não é? Porque muitas vezes, e eu faço, nós agora na Europlus também temos relatórios de análise, mas são mercados, portanto, os próprios mercados imobiliários no país e não propriamente fundos. Em fundos temos que perceber se também conseguimos facilmente, porque os fundos, de certa forma, são valores mobiliários, não é? E nós temos, de certa forma, que perceber se conseguimos fazer essa análise exatamente naquela questão de que tu estavas a falar do licenciamento, não é? Embora aqui em Portugal haja uma diferença clara entre uma análise sem recomendação e uma análise com recomendação. E, portanto, é um bocadinho mais flexível. Mas, de facto, mais do que a escrita dos relatórios, é muitas vezes a recolha de dados, a análise de dados, leva mesmo muito tempo, não é?
Exatamente, exatamente. No Brasil, nós temos uma bolsa organizada quanto a fundos imobiliários, que você não observa, por exemplo, nos Estados Unidos, que nós comentávamos antes sobre os REITs, né? Lá você
Exato.
não tem uma concentração de dados em um único local. Hoje, nós no Brasil, nós temos um local em que eu encontro todos aqueles dados. Então, ele é um pouco mais fácil de achar, mas ainda assim são muitos dados.
E a análise demora também muito tempo, não é?
Sim, a análise você demora muito tempo, mas como tudo, na medida que os anos passam, as coisas vão ficando mais fáceis, né?
Certo.
Então, como eu analiso desde 2009, o que que acontece? Quando eu leio o que nós chamamos aqui de fato relevante, que é um fato que o fundo divulga, quando você lê aquele fato relevante, é isso que eu levo para o meu material, eu já conheço o histórico do fundo e eu sei como impacta. Para um investidor, às vezes, que entra num investimento agora, ele acaba tendo qual situação? Ele lê aquele fato relevante e ele não consegue interpretar qual é o impacto no fundo. Certo? Porque ele não conhece o histórico daquele fundo.
Claro, claro. Alguém que conheça bem um fundou uma empresa, não é? A partir do momento em que há um dado novo, é fácil assimilar esse dado e perceber o impacto que vai ter no futuro, não é? Dessa empresa ou desse fundo imobiliário. Alguém que não conheça nada pode até ficar assustado com um facto relevante, não é? Mas esse facto relevante para quem conhece a empresa sabe que significa pouco. Ou ao contrário, não é? Ou a pessoa não dar valor. E alguém que conhece a empresa desde há muito tempo e a analisa sabe perfeitamente que vai mudar o curso da empresa e vai ser ou bom ou mau, não é? Portanto, há aí uma diferença clara. Mas, de facto, então, ainda mais te dou os meus parabéns pelo facto de conseguires manter as duas coisas a funcionar. O Desmistificando FIIs tem vindo a crescer desde 2009, naturalmente, não é? Tem vindo a crescer bastante. Que proporções é que ele tem hoje, esse projeto?
O projeto do Desmistificando FI, ele começou, na verdade, em 2013, né?
2003, desculpa, sim. Eu estava aqui a dar conta que tinha dado a data errada.
Isso, não, imagina. E quando eu me certifiquei, certo? Quando eu me certifiquei e aí lancei o produto, foi já em 2015, quando houve a possibilidade de assinatura, tá? Hoje o Desmistificando FI, ele conta com 1.000 assinantes, né? 900 e um pouquinho, arredondando para 1.000, certo? É um número que eu me satisfaço bastante com esse número, certo? Porque realmente eu consigo atender uma gama interessante de investidores. No entanto, não chega nem perto do nosso mercado de investidores de fundos imobiliários, que está chegando em 180 mil, 178 mil,
Uau! É, de
né?
facto, um ponto que me parece sempre muito difícil é que o analista tem que não só fazer a análise, mas promover o seu produto, não é? E é preciso como em qualquer negócio hoje em dia, é preciso um marketing constante atrás do produto, porque senão as pessoas não o conhecem, não é? Muito
Sim.
bem, Rodrigo. Eu queria agora perguntar-te sobre a organização dos fundos imobiliários no Brasil, se há muitos, se há poucos, onde é que eles costumam investir, em que tipo de imóveis, em que partes do Brasil e como é que tu até vês, inclusivamente, o futuro dos fundos imobiliários no Brasil, nesse sentido.
Certo. No Brasil hoje, Arthur, como eu tinha comentado, nós vamos chegar agora a 178 mil investidores, tá? É um número bastante elevado, principalmente se nós compararmos que no final do ano passado nós não tínhamos 100 mil ainda, tá? Depois do momento que nós tivemos de crise, a redução foi muito grande no número de investidores, então nós estamos chegando num ponto de um número muito elevado de investidores. Atualmente nós temos 386 fundos imobiliários no Brasil, sendo que desses apenas 160 são negociados em bolsa. Tá? Porque no Brasil nós temos fundos imobiliários negociados em bolsa e fundos imobiliários não negociados em bolsa, né? Que aí você tem apenas uma subscrição privada lá no gestor e no administrador, tá? O patrimônio total desses fundos imobiliários hoje no Brasil é de 80 bilhões de reais, tá? Sendo que dos fundos negociados em bolsa, você tem um pouco mais de 40 bilhões em patrimônio, tá? Em negociação, certo?
Deixa só dizer à minha audiência em Portugal, 40 bilhões de reais são 10 mil milhões de euros, mais ou menos.
Mais ou menos isso, mais ou
Mais milhão,
menos isso.
menos milhão.
Para nós é um valor relativamente
É muito grande, é grande.
não muito grande. Como?
Para Portugal é muito grande. Para Portugal.
É.
É uma soma bastante, bastante grande.
Nós entendemos que nós temos muito espaço para crescimento, né? É um valor que nós consideramos ainda baixo. Nós, profissionais do mercado, entendemos que é baixo, mas sabemos que é um sucesso ter chegado até aqui. Se você pensar que o primeiro fundo imobiliário foi lançado em 2003, então nós temos um pouco mais de 15 anos desde o primeiro fundo imobiliário. Sendo que o fundo imobiliário no Brasil, ele criou um grande interesse dos investidores depois de 2006, quando ele ficou isento de imposto de renda, né? Eu acho que, eu não sei se vocês chamam de imposto de renda aí no.
Sim, nós temos um nome muito técnico e que a maior parte das pessoas nem associa diretamente. Nós chamamos imposto sobre os rendimentos prediais.
Então, nos fundos imobiliários, desde 2005, esse valor, esse imposto, ele é isento para o investidor, se cumprindo alguns requisitos, né? Mas quase todas as pessoas cumprem aqueles requisitos. Então ele passou a ser muito interessante para o investidor. Ele começou dali em diante a crescer e nós tivemos um grande boom de investidores e de novos fundos imobiliários no em 2011, 2012, quando a nossa economia, como eu lhe falei antes, ela estava num momento muito bom, principalmente no setor imobiliário. Nós estávamos tendo uma grande valorização dos imóveis, uma grande valorização dos aluguéis. Aí nós tivemos um grande surgimento dos fundos imobiliários. E hoje nós passamos por uma consolidação desses fundos imobiliários no mercado. Então, fundos imobiliários que não foram bem lançados, que estão tentando se achar no mercado e fazer suas adaptações necessárias para continuarem a existir. Fundos imobiliários que estão tendo que fazer suas adaptações necessárias, né? E no Brasil, nós temos podemos classificar os fundos imobiliários de diversas formas e diversos grupos. Um dos grupos interessantes que nós classificamos é o de passivo e ativo, né? O fundo ativo é um fundo que ele busca, através do girar a sua carteira imobiliária, gerar lucro para o investidor. Por sua vez, o fundo passivo, tá? Ele, como o próprio nome diz, ele é mais passivo. Ele tem como um objetivo maior gerar renda para o investidor. Ele é tradicionalmente marcado por fundos imobiliários que adquirem propriedades imobiliárias para locação, certo?
Certo,
E
faz sentido.
aí nesse tipo de fundo imobiliário, aí nós temos o que no Brasil nós decidimos apelidar de fundo de tijolo, que já que é fundo imobiliário, o investidor apelidou de fundo de tijolo porque ele tem um tijolo. Certo? Ele simula muito bem o investimento em imóveis. Ele é um substituto muito eficiente daquele investidor que investe em imóveis. Certo? E aí eu tenho vários tipos de investimentos que os fundos imobiliários fazem. E normalmente um fundo imobiliário ele segue uma linha de investimento e não costuma mudar ou ter uma diversificação interna, com raras exceções. Então, o que que acontece? Esses fundos funcionam da seguinte forma: eu tenho fundos que investem em escritórios, certo? Que, como eu lhe falava até fora da gravação, aqui no Brasil nós temos uma classificação que nós chamamos de lajes corporativas, grandes espaços destinados a escritórios, que é um grande foco dos nossos fundos imobiliários. Então, são fundos imobiliários que adquirem prédios inteiros em que o objetivo é alugar um andar, dois andares, três andares inteiro para uma empresa. para geração de renda, certo? Então, todo mês o fundo imobiliário ele recebe o aluguel e todo mês ele distribui para o cotista aquele aluguel recebido. E aí nós também temos.
A distribuição no Brasil costuma ser perto dos 100%.
A distribuição no Brasil ela é obrigatória em 95%. Nós temos a nossa legislação, ela é bastante delimitada quanto aos fundos imobiliários, ela tem uma delimitação bem forte. Então, no Brasil, o rendimento ele é 95% do lucro do fundo é obrigatório ser distribuído dentro do semestre. A nossa legislação manda que dentro do semestre seja distribuído. Então, tradicionalmente, os fundos distribuem mensalmente, certo? E por um acaso, se ele distribuiu menos que 95%, no último meio semestre ele complementa para poder se ajustar à legislação.
E é essa renda que vem dos fundos que o investidor tem isenção de imposto.
Essa renda que o investidor tem isenção de imposto, exatamente.
E o fundo tem isenção de imposto na renda que recolhe, por exemplo, das empresas? Não sabes?
Sim, tem. Na verdade, o fundo ele não paga imposto também.
Ok.
Ele paga alguns impostos que nós temos no Brasil, como, por exemplo, o imposto de propriedade anual. Se o imóvel, por exemplo, não tiver alugado e o nosso inquilino não pagar esse imposto, quem tem que pagar é o fundo. Mas são impostos de propriedade, normalmente, ou impostos necessários para algum tipo de transação, na hora que adquirir um
Certo.
imóvel, né? Mas o imposto sobre a receita que ele recebe do aluguel, esse não existe.
Ok, ótimo, ótimo, muito bem. E os fundos imobiliários no Brasil estão concentrados em alguma parte em especial do Brasil, na tua opinião, e em algum tipo de imóvel em concreto? A maior parte dirias, por exemplo, que são esses de locação especialmente para o setor comercial, para arrendar empresas?
Nós, na verdade, temos uma forte concentração no que nós chamamos do eixo Rio-São Paulo, que são nossas duas principais cidades industriais e comerciais hoje no Brasil, certo? Com uma concentração até maior na cidade de São Paulo, que é a nossa maior concentração, nosso setor econômico realmente tem maior potencial. Isso não impede que os fundos imobiliários.
Onde está a Faria Lima também, não é?
Como?
A Faria Lima em São Paulo, não é? Portanto, é a concentração do setor financeiro também, não é?
Isso, não, mas sabe que na Faria Lima nós não temos tantos fundos assim. Nós temos realmente uma concentração no estado de São Paulo, não obrigatoriamente na Faria Lima. Nós temos nesse ponto até bem diversificado dentro da cidade de São Paulo.
Não, não, não. Eu dizia só, portanto, a relevância de São Paulo no Brasil como uma cidade muito importante do ponto de vista económico, o facto de também ter a Faria Lima, que é mais ou menos conhecida em Portugal como, sei lá, a Wall Street do Brasil, não é?
Ah, perfeito, sim, com certeza. É um bom apelido para Faria Lima, Wall Street do Brasil. É realmente verdade mesmo. Que era a
Ótimo.
nossa antiga Avenida Paulista e passou hoje, o mercado financeiro realmente passou a se concentrar na Faria Lima. E nesse setor de renda, né, então nesse tipo de imóveis que você falou, nós temos essa concentração em São Paulo e Rio, mas nós temos imóveis em outros estados também. Então, nós temos imóveis na região sul, na região nordeste, na região sudeste, na região norte. Então, nós temos imóveis até bem espalhados pelo país todo, mas a grande concentração fica em São Paulo e Rio. Normalmente, os fundos que têm imóveis em outros estados, fora desses, são fundos que investem ou em galpões de logística, que eu acredito que em Portugal, vocês, pelo que você me falou, vocês têm um nome um pouquinho diferente para esse tipo
Sim.
de galpão, né?
É, exato. Nós não, exato. É um bocadinho diferente.
E nós temos também nesse setor que tem em vários estados os shoppings. Então, fundos que investem em shoppings, eles costumam ter imóveis em estados em outras regiões que não só São Paulo e Rio de Janeiro.
Ou
E nós temos.
seja, a parte dos fundos acaba por investir mais ou menos num tipo de imóveis. Não tens uma diversificação dentro do fundo em termos de tipos de imóveis, costumas é ter em termos de geografia, correto?
Exatamente,
Ou
exatamente.
seja, os fundos que se focam em shoppings focam-se maioritariamente ou quase 100% em shoppings. Os que se focam no tipo de imóvel para depois arrendar empresas nesse tipo. E diz-me uma coisa, há muitos fundos a dedicarem-se, ou há fundos, é um mercado importante ou não, o mercado de imóveis para o setor residencial puro, para famílias, para arrendamento puro, tradicional.
Sim, nós não temos, Arthur, imóveis para locação residencial. Tá? O que nós temos no Brasil, que aí entra no que eu comentei da gestão ativa, são fundos que se dedicam a desenvolver imóveis, nós chamamos de desenvolvimento imobiliário, que são fundos que constroem para venda. Como se
Certo.
fosse uma construtora, como se fosse aquilo que eu lhe falei da minha experiência lá atrás,
Certo.
né? Mas para locação residencial, não, a nossa legislação de locação residencial ela é muito, muito rígida e ela acaba por vezes sendo um pouco benéfica ao locatário e isso poderia ser prejudicial ao fundo imobiliário.
Sem dúvida, sem dúvida. A legislação tem que estar construída para permitir isso. Ok. Outra pergunta. Um investidor, imagina um investidor, alguém portanto, que me segue e gostava de investir em fundos imobiliários no Brasil. Achas que para ter um portfólio diversificado, ele teria que necessariamente comprar mais do que um ou dois fundos? Ou achas que existem fundos que são diversificados o suficiente, quer em geografia, quer em termos de setor e tipo de imóvel?
Sim, não. Eu costumo dizer que um investidor de fundo imobiliário que vai aportar uma quantia que nós consideramos razoável de valor, tá? Algo em torno de 500 mil reais, que daria algo em torno de 120 mil euros, tá? Ele já comporta ter algo próximo a 20 fundos imobiliários.
Uau, ok.
Tá? Porque, como eu lhe falei, nós temos 160 fundos imobiliários negociados em bolsa, tá?
Certo.
Evidentemente, desses, eu tenho apenas 110 fundos, 120 fundos, que são, vamos dizer assim, compráveis. Porque os demais fundos, eles têm uma liquidez tão baixa que é um problema você ter eles, no seu portfólio, porque você precisar vender, você vai ter muita dificuldade, ou até mesmo para comprar, você vai ter muita dificuldade, tá? Acontece que os nossos fundos costumam ser muito pequenos. Nós temos alguns fundos que tem uma diversificação, como você falou. Só que o que acontece? Nós não temos, por exemplo, um fundo imobiliário que invista em vários setores ao mesmo tempo. O máximo que nós temos, certo? São alguns fundos imobiliários que possuem imóveis de escritório e imóveis destinados ao setor de logística. Mas nós temos, hoje nós temos três fundos praticamente que fazem isso, tá? E eles são muito pequenos. Então, não é seguro você comprar, por exemplo, só esses três fundos. O ideal realmente
Certo.
você teria uma carteira bem diversificada.
Pronto, então de facto, alguém que quer investir em fundos imobiliários no Brasil tem que ter uma atenção particular para a diversificação dos fundos, a composição, etc. E tem que pensar que vai construir uma carteira de fundos e não comprar um ou dois fundos e o assunto fica resolvido, não é?
Exatamente.
E além disso, uma pergunta, e eles tendem a valorizar, portanto, a cotação dos fundos tende a ser bastante diferente pelos vários fundos, o que, onde é que eu quero chegar? Se tiveres um valor mais ou menos fixo para teres um portfólio balanceado, tens que rebalancear de 6 em 6 meses ou de ano a ano uma carteira dessa natureza, correto?
Sim e não. Eu costumo dizer que o fundo imobiliário, como eu até acho que eu comentei já, ele é um investimento muito passivo, né? Ele é um investimento que eu digo que ele se sustenta sozinho no longo prazo se você fizer a escolha boa no começo, né? Se você fizer a escolha boa no começo, você não tem essa necessidade de rebalancear a sua carteira como normalmente você tem quando você investe em ações,
Certo.
certo? Então, se você escolher os fundos imobiliários adequados com base nos fundamentos dos imóveis, eu entendo que esse rebalanceamento, às vezes, ele é desnecessário, porque você continua com aquele imóvel. Então, você, evidentemente, faz um acompanhamento para verificar, às vezes, uma oportunidade ou outra, Porque normalmente o investidor de fundo imobiliário ele investe todos os meses, ele costuma reinvestir o rendimento que recebe, então ele precisa ter um acompanhamento para saber o que compra. Mas eu já tendo clientes que, por exemplo, usam o fundo imobiliário para se aposentar, é a sua aposentadoria, e eles não reinvestem mais. Então você, quando faz isso, você tem que buscar uma carteira que você não rebalanceia, porque eu faço análise para formar carteira de forma individualizada, além daquele meu serviço semanal. Então quando uma pessoa me procura com esse objetivo, você tem que buscar imóveis que você não vai precisar rebalancear, né? Porque o imóvel continua lá, o imóvel continua sendo alugado, o imóvel continua tendo aquela ideia. Agora, você tem sim uma variação do valor da cota, tá? Que de um modo geral, eu costumo dizer que de um modo geral, em torno de 80% dos fundos imobiliários, eles têm uma variação muito parecida. Quando sobem, eles sobem tudo junto. Quando caem, eles caem tudo junto, né? É
Eu
muito.
acho e não torna tão relevante esta questão do balanceamento também, não é?
Exatamente. Aí você acaba não tendo tão relevante isso. O que que acontece? Você tem as variações com base na variação da taxa de juros do Banco Central, que isso é normal em qualquer país do mundo em que você tem variação de taxas de juros do Banco Central. Né? Brasil, Estados Unidos, Europa, qualquer local você vai ter essa situação. No Brasil, como nós temos uma inflação muito mais alta e muito mais volátil, nós temos muito mais variação de taxa de juros, se você observa com maior propriedade essa situação. E aí você vai ter um ou outro fundo que vai se descolar e vai valorizar mais ou vai desvalorizar mais, com base aí sim num fundamento do fundo. Que se de repente você tivesse previsto aquilo, você poderia ter rebalanceado, mas normalmente o rebalanceamento ele não é tão obrigatório. Tá? Eu costumo dizer que ele não é tão obrigatório, desde que a escolha no início seja bem feita.
Exatamente. Então, é deixa perfeita para a próxima pergunta. O que é que seria, na tua opinião, um fundo que seria catalogado muito bom nessa primeira escolha? Ou seja, que métricas é que tu utilizas normalmente? Que aspectos do fundo é que avalias e te permite tirar uma conclusão sobre a qualidade do fundo?
Certo. Os nossos fundos imobiliários, tá? Nós temos fundos imobiliários, como nós comentamos antes, que investem em imóveis, mas nós também temos fundos imobiliários que investem no que nós chamamos de recebíveis imobiliários. Tenho a impressão que vocês em Portugal devem chamar de mortgages também, como nos Estados Unidos, ou não?
É, sim, eu pessoalmente sim faço isso. Não tenho bem a certeza se toda a gente usa essa terminologia, mas eu sou muito influenciado pela literatura dos Estados Unidos e, portanto, eu sigo muito essa.
Isso. Então, normalmente, quando eu faço uma análise detalhada de fundo imobiliário, eu costumo dizer que eu faço uma análise detalhada dos fundos que investem em imóveis. Então, eu normalmente eu deixo um pouco de lado os recebíveis, por causa da complexidade que envolve, faço a análise deles, mas não é o fundo assim que mais me chama atenção no investimento de longuíssimo prazo, porque eu tenho uma teoria para esses outros fundos um pouco diferente. Então, eu vou tentar passar um pouco desse panorama dessa análise que eu faço dos fundos que investem em imóveis,
Certo.
né? Qual que é a minha visão, Arthur? Quando eu vou investir num fundo imobiliário, eu digo que é como se eu tivesse investido em um imóvel para longo prazo. Se eu vou investir em um imóvel para longo prazo, eu preciso comprar um imóvel de qualidade, um imóvel novo e que vai me dar potencial de valorização daqui uma década. Porque se eu quero um investimento de longo prazo, eu não posso comprar um imóvel para vender no ano que vem e achar que eu vou ter lucro. Tá? Então eu tenho que ter um imóvel que eu vou ficar com ele durante uma década. E aí eu passo para alguns critérios, certo? Avaliação de pego o fundo imobiliário e vou analisar os imóveis do fundo imobiliário. Então não é o fundo em si, mas sim os imóveis no qual ele investe. Então você tem que eu analiso o quê? Como?
Eu disse a carteira. Nós dizemos em Portugal a carteira de imóveis de um fundo.
Ah, perfeito, exatamente. Só que isso é interessante, porque no Brasil nós temos muitos fundos imobiliários que são proprietários de um único imóvel.
Uau!
Ele não tem uma carteira de imóveis. Por isso que quando eu lhe falo que um investidor que tem, por exemplo, 120 mil euros investido em fundos imobiliários, ele precisa de 20 fundos. Porque nós temos fundos que têm um imóvel só. Você entendeu?
Certo, certo. Agora as coisas fazem mais sentido. Eu não estava a
Exatamente.
dizer isso. Não... Portanto, quando tu dizias que eram fundos pequenos, são mesmo pequenos. São fundos de, sei lá, 4 vezes, sei lá, aí 10 milhões de reais, que vale o fundo.
Não, 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 não. É, são pequenos no sentido que eles são donos de uma propriedade, mas assim, nós temos fundos donos de uma propriedade só que vale 700 milhões de reais.
Ok.
São propriedades grandes, são propriedades
Muito
normalmente
claro.
caras, né?
O mais
Então,
pequeno que tu te lembras de ver, quanto é que valerá?
em torno de 23 milhões de reais, acho que o menor fundo que nós temos hoje.
Ok. Isso são cerca de 5 milhões de euros, mais ou menos, não
Isso.
é? São, pois, são fundos bastante pequenos. Ok.
É, com 23 milhões é um fundo bastante pequeno,
Certo.
né? Então você analisa essa propriedade e aí você observa alguns dados dela. Você observa a idade dela, você observa a localização, certo? Se você tem um excesso de vacância naquela região atualmente, se você tem uma expectativa de aumentar a construção naquela região ou não, nos próximos meses, nos próximos anos. Porque o que acontece? Quando eu invisto no imóvel, eu preciso saber se a minha concorrência vai aumentar naquela região.
Certo.
Certo? Então, por exemplo, quando nós pegamos em termos de Brasil, hoje nós temos no Rio de Janeiro um excesso de imóveis. Nós temos muitos imóveis vagos, inquilinos ocupando áreas cada vez menores, empreendimentos ainda terminando fases de construção e empreendimentos em projeto. Ou
Uau.
seja, eu, além de ter um excesso de imóveis, eu tenho a possibilidade de desenvolver novos projetos que já possuem, vamos dizer assim, aprovação dos órgãos estatais.
Certo,
Quando eu
certo.
vou para São Paulo, eu já tenho uma dinâmica diferente. Eu tenho uma dinâmica que eu tive um aumento muito grande de vacância recentemente com a nossa crise, mas que estabilizou. Eu já tenho um número muito menor de projetos em andamento, ou seja, a possibilidade de aumentar a vacância é muito menor, e eu já tenho um início de uma melhor ocupação. Então, eu sugiro o investimento, por exemplo, em São Paulo. Então, é essa análise que eu faço, tá? E aí você vai fazendo outros tipos de análise. Então, você vê se aquele tipo de imóvel, ele pode ser replicável. Eu não sei se replicável é um termo que vocês usam, é replicável, porque quando eu tenho um imóvel que eu consigo fazer um idêntico ao lado, isso pode ser um risco no longo prazo, porque a partir do momento que eu for muito rentável, o empreendedor vai vir e vai fazer um do lado,
Exato.
né? Então, tem um fundo
Aí
imobiliário.
parece-me ver. Desculpa, Rodrigo. Aí
Imagina.
parece-me haver uma conexão então muito forte. Tu, na realidade, muitas vezes não tens que avaliar o fundo, basta que avalies o imóvel do qual o fundo é dono, não é? E imagina que te deparas com um fundo que tem uma carteira mais considerável. Isso também existe, não é? Também há esse tipo de fundos.
Sim.
Aí, que tipo de métricas e que tipo de aspectos é que tu analisas mais concretamente? Por norma.
Nesses fundos, né? Quando você pega os fundos que nós chamamos de multiativos, eles possuem vários ativos, que são a carteira que você chamou, né? Você tem que novamente analisar os imóveis, porque os imóveis são importantes. O imóvel é a base de tudo, então você analisa o imóvel. Mas você tem um outro detalhe, porque você passa a ter uma complexidade de contabilidade que precisa ser analisado com mais profundidade. Porque quando eu tenho só um imóvel, eu tenho só aquele imóvel. Quando eu tenho vários imóveis, eu costumo ter caixa no fundo. Então, eu preciso avaliar, por exemplo, qual é o tamanho do caixa do fundo. Eu preciso avaliar qual é a qualidade da minha gestora que está por trás desse fundo. Porque essa gestora é que vai determinar o futuro do fundo. Se eu tiver uma gestora que não tem uma expertise tão grande em investimento em imóveis, eles podem, às vezes, fazer uma troca, fazer uma venda de um imóvel para comprar um outro imóvel que não crie valor para o investidor. Certo? Ele pode fazer uma venda que, naquele momento, para ele possa fazer sentido, mas no final de 10 anos não faria nenhum sentido. Então você acompanhar e você conhecer quem é o gestor por trás dos seus recursos é muito importante também, né? E você tem também a necessidade de avaliar no Brasil, nesses fundos, de onde está vindo o rendimento do fundo, tá? Porque por ele ser maior, eu tenho uma gama de negociações mais complexa e que podem fazer, vamos dizer assim, uma distorção para o leigo sobre da onde está vindo o rendimento. O que que eu quero dizer com isso? Como eu falei, o fundo imobiliário tem que distribuir 95% do lucro dele, tá? Então eu tenho um grande fundo que aluga imóveis e ele tem que pegar essa receita de aluguel e distribuir para o cotista. Acontece que num determinado mês, por exemplo, ele faz a venda de um imóvel e esse imóvel ele gera lucro porque o valor pago na compra e o valor pago na venda, a diferença gera esse lucro, e esse lucro precisa ser distribuído. E ele começa a distribuir isso de forma paulatina dentro do semestre para o cotista. O investidor um pouco desavisado, ele pode olhar aquele fundo e ter uma seguinte surpresa: esse fundo está pagando muito mais que os demais, então é esse que eu vou investir. Só que na verdade ele está pagando mais por uma situação que não é recorrente.
Exato, uma coisa pontual. Faz todo
Exato.
sentido.
Exatamente. Então, quando você faz a análise do multiativo, você faz a análise dos ativos dele, novamente, da sua carteira, mas você tem que fazer toda a análise da contabilidade e do histórico do gestor no mercado, né? Para que você não, vamos dizer assim, não entre numa armadilha que os
Certo.
investidores. Porque você, o que acontece? Você pega os investidores menos dedicados ou com pouco menos de conhecimento. Eles às vezes inflam o valor daquela cota por estar pagando um bom rendimento. No semestre seguinte, que eu não tenho mais aquele rendimento não recorrente, ela cai. Aí, se
Aí.
você entrou lá no final, você teve um prejuízo. Então, isso é muito importante. Mas também é muito importante, Arthur, você analisar o potencial de rendimento desse fundo no longo prazo, tá? No seguinte sentido. Nós passamos ainda por uma crise no Brasil, então nós temos muitos fundos imobiliários que têm muitas áreas vagas. Nós temos fundos imobiliários, por exemplo, de boa qualidade, que têm área vaga equivalente a 20% de todo o seu portfólio. Certo?
Uau.
O que que às vezes acontece? O mercado acaba precificando, às vezes, de uma forma não tão adequada, como sendo o rendimento atual do fundo, o rendimento perpétuo. Quando, na verdade, se eu conseguir ocupar metade desses meus 20%, meu rendimento eleva consideravelmente.
Muito, exato.
Né?
Faz todo sentido.
Porque eu não tenho conhecimento em Portugal, mas no Brasil, quando eu tenho um imóvel vago, eu tenho um custo muito elevado de manutenção desse imóvel. Porque nós
É,
temos um.
depende. Em Portugal, exato. Em Portugal depende muito do tipo de imóvel, mas isso pode acontecer. É uma crítica que eu faço aos fundos imobiliários em Portugal. Não eles, mas enfim, a forma como estão organizados. E digo isso muitas vezes: é o capital que têm parado e as vagas que têm nos imóveis, aqueles que se dedicam a arrendar. Eu queria te lançar aqui um desafio quase futurista. Rodrigo, vê se partilhas da minha opinião. Eu acho que o setor comercial e de retalho vai mudar muito porque nós estamos a caminhar para um mundo em que cada vez menos as pessoas vão ter que se deslocar a um armazém, a um aglomerado para comprar alguma coisa. Eu acho que o digital vai finalmente atingir um boom. As compras de retalho nos Estados Unidos já, digitalmente, já representam uma percentagem muito grande comparativamente ao bolo total de vendas. E, portanto, se isto acontecer, e se nós passarmos para um modelo muito digital, por exemplo, com entregas automáticas, como a Amazon vai fazer, é que o retalho pode estar um pouco em perigo, não é? O imobiliário de retalho, o imobiliário de venda direta ao público pode sofrer um pouco, não achas? Concordas com a minha visão ou achas que os imóveis desta natureza vão estar sempre salvaguardados?
Não, eu concordo com a sua visão. No Brasil, a diferença é que nós temos, às vezes, uma realidade um pouco diferente, né? Por exemplo, como no caso dos Estados Unidos. Nós temos, nessa sua visão, um risco um pouco grande num setor que nós chamamos de fundos imobiliários de agências bancárias. São fundos imobiliários que se dedicam a alugar imóveis numa transação bastante expressiva, normalmente com o inquilino, que é um banco, e ele aluga agências bancárias para esses bancos. O setor bancário no mundo inteiro tem tido um aumento de tecnologia muito grande, então discute-se qual vai ser o futuro dessas agências bancárias se as pessoas não vão mais precisar ir no banco, né? Isso realmente é um ponto que, nessa sua linha, realmente é um risco bastante elevado. Existe muita coisa para acontecer, né, para você chegar nesse ponto, mas realmente é um risco mais elevado. No caso dos shoppings, que eu acredito que, né, a sua pergunta entra no que nós chamamos aqui dos nossos shoppings, né, os nossos malls, né, nós temos uma diferença um pouco grande, Arthur, porque assim, quando você observa nos Estados Unidos, realmente as pessoas vão ao shopping para comprar, né? Elas vão aos malls para fazer compras. E no Brasil, as pessoas vão aos malls para se divertir, né? São muitos pontos de lazer. Os nossos malls, um pouco diferente do deles, já há anos eles têm áreas destinadas ao lazer. Então você tem desde pista de kart. Você tem praças de alimentações com restaurantes bastante relevantes, certo? Tanto que uma parte significativa da receita dos shoppings não vem somente dos aluguéis, vem de estacionamento. E ela é bastante significativa para a receita do shopping. Porque a circulação de pessoas, às vezes, é tão importante quanto somente as compras dentro do shopping.
Claro que sim.
Porque nós temos um problema, infelizmente, de violência muito elevado, então as pessoas acabam usando o shopping. Então, por exemplo, se uma moça vai num casamento e ela quer ir no salão de beleza, se ela tem um pouco mais de dinheiro ou ela está numa cidade muito violenta, ela vai ao shopping. Porque o shopping ela estaciona com tranquilidade, ela vai ao seu salão de beleza e ela sai do shopping. Então, nós temos shoppings que se dedicam a esse tipo de serviço. Tem shoppings com clínicas médicas dentro deles. Então, os nossos shoppings, às vezes, eles são um pouco diferente da realidade do resto do mundo, até por essa nossa realidade, infelizmente, de violência, né? Mas eu concordo com esse seu ponto, e eu tenho, desde o início desse ano, eu tenho sugerido aos meus assinantes e aos meus clientes, que se concentrassem no setor que nós chamamos aqui de logística. Porque esse setor, ele nunca vai, ou pelo menos na nossa visão agora de curto prazo, ele não vai se desfazer, porque essas vendas pela internet que crescem, e muito no Brasil também, tá? Eu preciso de um local para armazenar essas compras e para deslocar essas compras. Então, esse meu setor de logística, ele é muito importante, tanto que ele é o setor que tem crescido mais consistentemente nos fundos imobiliários.
Ah, de facto, isso é um indicador muito importante.
Então, agora eu tenho a tecnologia realmente vindo como um desafio para o investimento imobiliário de um modo geral, né? Hoje você tem, né?
Ele
Você tem.
vai além daquele ponto que eu estava a explicar, não é? Iria muito além. Mas
Exato.
enfim, isto dava-nos para especular aqui muito e termos aqui uma conversa. Eu acho que já aqui tivemos uma conversa muito produtiva. Eu aprendi imenso, Rodrigo. Muito obrigado por trazeres o teu conhecimento todo do mercado dos fundos imobiliários no Brasil. Aprendi muita coisa. Não fazia ideia que os fundos no Brasil se dedicassem a uma única propriedade. Por exemplo, estas coisas, certeza, de muita relevância. Olha, se a minha audiência te quiser seguir, eu vou deixar aqui o link para o teu site, obviamente. Além disso, estás nas redes sociais. Onde é que tu estás? Onde é que as pessoas te podem contactar?
Elas podem contactar no Twitter, no Facebook, Desmistificando FI ou fundos de investimentos imobiliários. Tem os dois nomes. Tá? Consegue me
Ótimo.
localizar com facilidade, tá? O meu nome é Rodrigo Costa Medeiros, também conseguem achar no Instagram com esse nome, tá?
Ótimo.
E o site que você vai colocar aí.
Exatamente. Eu vou-te pedir esses links também para adicionar na descrição para ficar tudo. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, fantástico. Não sei se tens alguma última palavra, alguma coisa que te esqueceste de dizer ou que querias ter dito. Se não, está ótimo.
Não,
Não deixes
tá,
de dizer.
ótimo. Só queria agradecer realmente a oportunidade de fazer uma conversa dessa com alguém de um outro país. É interessante que nós conhecemos um pouco mais um país, né, com outro, os desafios que
Sem dúvida.
todos têm, né? Mas é só realmente agradecer aí o convite.
Ora, yes, eu é que agradeço teres aceito.